explicar uma coisa pra vocês. Vou explicar, e vai ser bem simples que eu vou explicar. Se eu não investir na marca, esquece tráfego direto, esquece brand search, esquece aqui o orgânico, esquece. Então, começa a trabalhar com a parte de baixo do funil. Ah, legal, isso não dobra, né, o volume de clientes só na parte de baixo do funil, porque a gente matou branding. Eu fiz uma conta pra eles, e eu fiz a primeira conta que eu fiz lá pra turma, que era o seguinte, deixa eu explicar pra vocês. Se eu quiser dobrar a minha aquisição de clientes somente com essa parte de baixo aqui do funil, porque a gente não tá fazendo branding, né, a gente decidiu... Uhum. E obviamente é um cenário hipotético, né? Tem dois cenários. Tem um cenário onde eu vou gastar 5 vezes mais em aquisição, bem mais, né, em relação com marketing. Outro cenário que eu preciso de dinheiro infinito. Mas como infinito? Não, porque o próximo cliente ele é tão mais caro que chega uma hora que é infinito. Eu não chego do outro lado. Essa discussão foi pra um lugar tão objetivo e tão científico que ela ficou, não digo que ela ficou fácil, porque ainda tem que fazer trade-offs, mas ela é simples. Fala, galera, tá aqui, se eu não fizer A, não tem B. Vocês me dizem. Mafra, é o CEO, você me fala o que você quer fazer, a gente faz.
Eu faço. Fala, galera, bem-vindos a mais um Papo de Gestão. E pra você que acompanha a gente aqui, você deve se perguntar, por que que eu vou dedicar tempo pra treinar as pessoas do meu time se elas podem ir embora? Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim, você vai ter um problemão. Afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem e o resultado do negócio depende diretamente da performance desses colaboradores. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação, que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time com as nossas formações aqui do G4. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei 7 dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta você escanear o QR Code que está aqui nessa tela ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então, aproveita, vai lá com o teu time que você vai aprender muito. E agora, esse episódio aqui do Papo de Gestão está sensacional. Espero que você goste.
E hoje eu converso com um cara aqui que está à frente de umas maiores... Na frente do marketing, importante falar.
É isso, por favor.
É, de uma das maiores empresas financeiras do Brasil, a XP. Então tenho aqui certeza que, assim como eu, você conhece essa empresa. Se não tem conta, abra conta lá.
Deveria ter.
Pegue um cartão de crédito dos caras, que é muito bom. Inclusive, que dá acesso à NFL.
É isso.
Então... Quem gosta de futebol americano, só com o cartão desse para comprar quando o futebol americano vem aqui pro Brasil. Exatamente. Eu não tinha cartão de crédito. Peguei o meu por causa de você, por causa disso.
Essa história é verdade, viu? Ele me mandou um print e eu tenho provas. Né?
Muito bem-vindo, Lisandro Lopes, CMO da XP. Prazer ter você aqui, meu querido.
Obrigado,
meu irmão. Finalmente.
Obrigado pelo... Finalmente nada. Você me acordou, eu vim.
Ai, muita resenha boa, cara.
Vai ser bom. O papo vai ser bom.
Bom... Cara, eu sei que você talvez se considera um cara de marketing, fez uma parte da tua carreira em marketing, mas você não se considera muito cara de marketing, você se considera mais um cara de negócios e que usa ferramenta de marketing para fazer o negócio andar melhor. Então, quero começar aqui, como você chegou no marketing?
Tá bom. Eu sou formado em marketing, então minha formação ela é marketing. Ela começa assim... E eu fui trabalhar em agência, os primeiros, acho que um ano e meio de trabalho, foi numa agência de publicidade, eu era redator publicitário, né, e foi, pô, trabalho legal, trabalho interessante, mas eu sentia que às vezes eu queria um pouco além, eu queria navegar outros mares, e ali eu ficava um pouco limitado, então isso aí me chamou a atenção logo no começo. Então, eu escolhi marketing pensando em publicidade, que era o que eu fazia, só que nesse momento da minha vida, da minha jornada, início da jornada de trabalho, eu falei, putz, talvez não é bem propaganda que eu quero, né, ou talvez propaganda é parte do que eu quero. Né? Então eu comecei a expandir um pouco meus horizontes e comecei a olhar para a marketing de forma mais abrangente. Fui trabalhar na Nielsen, com pesquisa de mercado, então já era um marketing um pouco mais de dados, de oportunidades, de penetração de algumas categorias, então já era um negócio um pouco mais distante da publicidade, olhando o marketing mais, de forma mais aberta. Só que logo depois eu fui para a McKinsey, para a consultoria. Né?
E que mudança, hein?
Baita mudança. Né? E eu basicamente fui porque um amigo meu foi e comentou comigo, tal, tudo mais, que ele tinha ido. Eu lembro que eu nem sabia o que era a McKinsey naquele momento, e ele me explicou, a gente era trainee, os dois éramos trainee, né, da Nielsen naquele momento, e ele largou o meio do trainee para ir para a McKinsey. By the way, esse cara é o founder do Gympass, chama César Carvalho, né, o Cezinha saiu,
o Cezinha, Que porrada!
A gente meio que... Não eram duplas, mas eu lembro que as pessoas...
Mas ele é formado em engenharia, não é?
Ele é engenheiro da FEA. É. O Cezinha é da FEA. Só que a gente era... Eu lembro que a gente sentava junto, eram pares, assim, no trainee. E o Cezinha era meu par. Que
irado.
E o cara largou o trainee no meio do processo pra ir pra um lugar chamado McKinsey, que eu não sabia o que era. E na minha época, acho que isso mudou, né? Mas na minha época, trainee, porra, era a coisa mais foda que você podia fazer, era trainee. Se você for trainee, pô, você vai ser presidente de empresa, tudo mais. E eu lembro que o cara largou aquilo no meio pra ir pra um outro lugar que eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, caralho, mas que estranho isso, né? E ele me contou, pô, um negócio de porrada. Tal. Ele era um cara muito bom, muito inteligente, bom, fundou o Gympass. O cara, pô, super outstanding, né? E aí, eu fiquei muito intrigado com aquela empresa. Perguntei um pouco pra ele, comecei a entender, comecei a pesquisar. E eu vi, né? Eu lembro que tinha um dado que chamou muita atenção, que na época a McKinsey, né? Isso deve ter mudado também, mas na época, ela era a empresa que colocava mais CEOs nas 500 maiores empresas do mundo, né? O denominador mais comum era a McKinsey na época.
Que tinham passado pela McKinsey.
Dos top 500 CEOs, né? O denominador mais comum era a McKinsey. Caralho, esse lugar é diferente. Eu nunca tinha ouvido falar. E uma coisa chamou muita atenção no processo da McKinsey, quando o César me contou um pouco do processo, que eram os case interviews, né? Que eram entrevistas onde, pô, te dava um caso, né? Do tipo, quantos pelos tem um cachorro? Quantos aviões a Latam opera no Brasil? Então, era um caso onde você, numa entrevista, com um papel e um lápis, você tinha que sair do outro lado, né? E lembra que aquilo me chamou muita atenção, porque eu sou um cara muito chato, sou muito crítico, né? E, para mim, entrevista é muito complicado, porque elas são sempre iguais. Todo mundo, né, gosta de trabalhar em equipe, tocou numa banda, jogou num time de esportes, porque, puto, eu aprendi a ser mais coletivo. O meu erro, meu defeito é ser perfeccionista demais, né? É muito parecido. Então, no final, você acaba escolhendo as pessoas de uma forma muito subjetiva e talvez até mais por feeling do que propriamente por algo que acontece ali na entrevista. E naquele modelo, eu falei, bom, esses caras te fazem uma pergunta meio capciosa e você com um lápis, com uma caneta, tem que sair do outro lado. E aquilo me intrigou. Falei, caramba, isso aqui, pelo menos, é uma coisa diferente, né? E aí, acabei aplicando para a McKinsey, e eu passei no processo da McKinsey, assim, depois de 8 entrevistas, deve ter falado um monte de abobrinhas lá, mas de alguma forma o negócio acabou dando certo e eu entrei na McKinsey, né? E aí eu acabei saindo também do programa de trainee, deve ter sido, sei lá, 6-8 meses depois do César, né? E me juntei à McKinsey, e aí a vida virou de completamente ponta cabeça, né? Pô, a McKinsey, né, não sei se todo mundo conhece, mas é uma consultoria onde, pô, ela tem duas famas, né? De trabalhar muito, né? E de, pô, você ser desafiado muito intelectualmente, né? E o próprio processo já mostrava um pouco disso. Perfeito. Né? Dessas perguntas, pô, complicadas. Eu lembro que era o sócio colocando na parede, fazendo conta de cabeça, assim, na sua frente. Era um negócio meio tenso. Mas eu falei, pô, isso aqui talvez seja interessante, né? Como um lugar de muito aprendizado e talvez de início de carreira, né? Então, pô, eu lembro que eu entrei na McKinsey, né? Fui trabalhar com bens de consumo e varejo, né? Que era já um pouco muito próximo da Nielsen, mas também com marketing em sales lá, que era um pouco onde depois minha vida começou a convergir, né? Fiquei lá por 8 anos.
Caramba.
8 anos. Eu lembro que eu entrei...
Uma bela de uma jornada.
Eu entrei e falei, vou ficar um ano. Eu detestei os primeiros 6 meses. Pô, era...
Caiu com o sócio errado,
no projeto errado. E é muito difícil você cair num ambiente onde as pessoas trabalham, sei lá, 15, 16 horas todo dia. Mas todo dia de verdade. E você não tem tempo de almoçar. Ele é meio cruel, assim. O negócio é um choque, né? Então, o começo ele é muito complicado. Então, eu sabia que era uma boa casa. Sabia que ia ser um bom início de carreira. Mas foi isso aqui por um tempo, né? E fiquei 8 anos, né? E eu brinco que 3 coisas fizeram ficar 8 anos, né? A primeira, né, foi que eu gostava do desafio. Eu gostava da adrenalina. No fim do dia, eu lembro que, poxa, chegava sexta-feira, estava moído, assim. Mas se eu olhava para trás e falasse assim, olha tudo que eu produzi, né? Olha tudo que a gente fez, né? Tipo, virou 3 noites, né? Pô, estamos aqui, dormi 4-5 horas por noite, uma noite atrás da outra, faz 4 meses que eu tô nessa toada. Pô, mas a gente quer casca grossa, tem um pouco do... E aí você sabe do que eu tô falando, você tem um pouco, quase um pouco de orgulho. Uhum. Você fala, isso aqui é meio Navy SEAL, né? Você fala, isso aqui talvez não é para todo mundo, mas, é, pô, para mim, pelo visto, é, né? Então, tem uma parte de orgulho, assim, né? Então, tinha uma parte grande disso, né? Tinha uma parte importante, né? A McKinsey, pô, você tem um negócio lá que é uma carreira legal, é uma carreira acelerada. Então, a cada 2 anos, né? Pelo menos na minha época, acho que ainda é. Ou você é promovido ou você é mandado embora, tá? Então, tem um negócio, tipo, de você indo pro próximo nível, ele vai te motivando e a carreira, você sente que você está avançando rápido, né? E você vê muita gente da McKinsey pro mercado, para posições legais, posições boas, fala, pô, um dia vai chegar a minha hora, pode ser diretor de algum lugar, pegar alguma outra coisa diferente. Então, isso era muito legal. E para mim, a terceira variável, e talvez a mais importante de todas, é que no meio daquela maluquice toda, eu encontrei um grupo de pessoas que eu me identificava. Um grupo, pô, que eu chamava de amigos e que aqui, pô, tinha muita gente que era muito diferente de mim. mas tinha muita gente, algumas pessoas eram parecidas. E aí você encontra aquele grupo e fala, porra, Bruno, vamos pegar você, pô, o Thales, o Alfredo, aqui somos nós quatro aqui, você cria um grupo ali, você começa a trabalhar junto. Então, e naquele momento, acho que sem saber, eu comecei a perceber que era importante com quem eu ia fazer, às vezes até mais importante do que o que eu ia fazer. É isso aí. Né? Então ali fiquei 8 anos e depois, né, de 8 anos fazendo conta, pô, muito de marketing e molhando muita empresa, era muito legal, que a cada 3-4 meses estava numa empresa diferente. Então vi muita coisa, né, pô, nesse mundo de marketing e vendas em diferentes organizações, até que em 2015 eu saí e fundei uma empresa no Brasil chamada Red Ventures. Né? Uma empresa americana, a gente trouxe para o Brasil ela. Né? Eu e um sócio da McKinsey, o Carlos, na época. Então a gente montou uma empresa que basicamente o que ela fazia? Marketing digital 100% no risco.
Porrada. Né? Red Ventures é esse
negócio é maluco. Sabe que ninguém nunca mais fez. Não é que a gente foi os primeiros a fazer. Ninguém nunca mais fez o que a gente fez. Né?
Tem aquela turma lá, não tem? Dos alemães?
Tem o pessoal da Scali.
Scali, isso.
Tem. É, mas o deles é um pouco diferente, né?
Porque é baseado na
Red Ventures. É baseado na Red Ventures.
É o mesmo modelo.
É o mesmo modelo.
E faz o trabalho bem feito.
Faz o trabalho bem feito. É. Eu não os conheço. Ouvi falar bem deles. Acho que são caras espertos, caras de Stanford.
Uma galera, né? Lá, Escanu, e foi pra lá. Uma galera que eu conheço.
Pessoal, eu conheço. Algumas pessoas eu conheço de lá, não os founders, né? Que são de Stanford, se eu não me engano.
Ah, não sei.
Acho que eles são de Stanford, né? É, mas eu lembro que na época que a gente fez, né, em 2015, que era uma maluquice, a gente chegou para a XP e falou, como é que você funciona seu marketing digital? Ah, tem uma agência que opera para mim e tal. Como é que você paga eles? Ah, eu pago um percentual de quanto eu gasto. Ele falou, tá bom, então o incentivo real é quanto mais você gasta, mais dinheiro a agência ganha. Não, sim, obviamente a agência tem que garantir um mínimo de bom trabalho, senão você cancela o contrato, mas sim, no fim do dia se eu gastar o dobro, o cara vai receber o dobro de comissão, enfim, de remuneração. Né? E naquele momento, em 2015, a gente falou para a XP, falou, tem uma ideia legal, diferente, que é o seguinte, eu gasto dinheiro, meu dinheiro, se der certo você me paga, se não der certo você não me paga. E eu lembro até hoje, né, o Fernando Vasconcelos, cara, super amigo meu, ele era o CMO na época, eu falei, deixa eu ver se eu entendi. Então vai chegar uma nota do Google e você vai pagar a nota e não vai me cobrar. Sim. E vai chegar uma nota do Meta, que era o Facebook, e você vai pagar. Sim, eu vou pagar todas as notas que chegarem, né, a gente vai pagar, e se der resultado você me paga. Né? E era uma maluquice. Mas pra XP, música. Falou, cara, colaram uns caras aqui malucos que vão operar marketing digital no risco. Né? E aí começou um pouco da minha história com a XP. Né? E história longa curta. Quando a gente começou em 2015, né, a XP abria 100 contas por mês, 3 por dia basicamente. Em 3 anos a gente saiu de 100 pra 100 mil.
Caramba!
Né? E aí tinha.
Que
aí,
loucura!
Foi uma maluquice.
Via Red Ventures.
Via Red Ventures, 100% Red Ventures.
Então, Red Ventures também lavou a ego
de grande. Eu brinco, né, que deu tão certo que deu errado. Né, que a conta ficou cara pra caralho, né? Os caras chamavam o Alessandro, legal, bacana, vocês são descolados e tal, mas não dava pra... Você é o meu fornecedor mais caro, né? Tal,
mas eu te entrego mais performance. Mas
era essa é a discussão. A gente ficou... E é engraçado, né, como... A gente
sempre... Eles foram o maior cliente de vocês, a XP?
Não, depois o Itaú foi maior ainda. Foi. Mas ele foi que deu a gente todo o nosso brand name. A gente virou a gatinha da Faria Lima, né? No dia que a gente fez o caso da XP, né? Virou a gatinha da Faria Lima. Tem histórias anedotas, assim, tipo, do pessoal do BTG ir pra Charlotte,
pra tentar tomar
a gente da XP. Tem um monte de história legal, assim. Então,
como assim, que a Red Ventures chegou até aqui no Brasil de gente?
De gente? Hoje, acho que esse é o maior momento, são deles agora. Acho que eles estão com umas 300 pessoas. Na minha época... E isso é legal, foi o começo, a gente começou com 6, 7 pessoas, a gente chegou a 120 quando eu estava lá. Né? E isso foi bem legal como a gente começou, né? Porque o que aconteceu? Quando a gente saiu da McKinsey, a gente não sabia muito bem o que a gente ia fazer, mas talvez a gente sabia o que a gente não ia fazer. Então eu não queria virar uma agência tradicional, não queria ser uma agência, eu queria ser alguma outra coisa. Eu queria ser um parceiro de performance e que ia tomar risco, né? E quando a gente foi a mercado e começou a entrevistar a gente não encontrou ninguém que a gente gostava, assim. Pelo perfil, e era um negócio muito diferente. Então o que a gente fez? A gente trouxe dois americanos, tá, de Charlotte, importou dois americanos, né? Um cuidava mais de performance e a outra mais de branding, SEO e tudo mais. E eu lembro que a gente pegou e falou assim, cara, vamos começar do zero. Né? O Carlos disse, vamos do zero, vamos recrutar do zero. Aí o que a gente fazia? Tá, a gente ia nas faculdades, ia na Poli, no ITA, no IME, ia palestrar. Então a gente pegava os slots de consultorias e entrava no meio. Então ia McKinsey, BCG, Red Ventures, Bain e tal. Eram uns outsiders completos. E basicamente, a gente ia lá e falou assim, ó, a gente era consultor. Que nem o cara que falou antes, que nem o cara que vai falar depois. Mas a gente abandonou essa vida, isso é passado. Deixa eu contar o que eu vou fazer. E a gente vendia meio que um sonho pra galera. E era um sonho, porque não tinha empresa, não tinha nada. Né? E aí, Somehow a gente conseguiu alguns applications. E aí uma vez que o cara entrava na porta do escritório, passou pela porta do escritório, esquece. E aí lembro que a gente montou a primeira, e a nosso processo era bem durinho, né? Então a primeira etapa era um DMAT, tá? A gente fazia uma prova, quinta-feira, 8 horas da noite, tá? O cara já saiu umas 9h30, 10 do escritório, assim, na quinta-feira, pra sentir um pouco de como é que ia ser a banda ia tocar. Uhum. Né? Então o cara achava um absurdo, falava, bicho, não vem.
Não vem.
Não vem. Não é pra você. Não, não é pra você e tá tudo certo, é. Né? É, só que, pô, a galera, pô, o cara que tava afim de construir já tinha um certo perfil. Pô, se o cara passasse com mais de 70% no score da prova, pô, era um bom sinal. A gente colocava umas 4, 5 entrevistas, onde as últimas eram com sócios, com o Carlos e comigo. Né? E aí recrutamos 3 engenheiros da Poli. Cara, nunca tinha visto marketing digital. Nunca. Lembra que a gente chamou os americanos e falou, meu, ensina marketing pra esses caras aqui. Aí passou umas 2 horas, voltou...
Igual a gente fez na Canoa, a gente fez a mesma coisa, só que em 2012.
Tá, fez antes.
Era isso. Trouxe uma grande galera da Unicamp e da USP, mesma coisa.
Mesmo modelo. É. Lembra que o americano fala assim, Sandro, mas o cara não sabe marketing. Ah, bicho, ensina pro cara.
Ele é primo, moleque
cara,
é bom.
O cara, nem ensina. 3 meses depois, o moleque da Poli fala, cara, na boa, você tá viajando, eu tava lendo um pedi, aqui dá pra fazer assim, 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 a gente devolveu os americanos e aí começou a rolar o tal modelo. Né? Então, isso foi talvez um pouco do começo. Isso talvez fala um pouco até do que você comentou, Bruno, de... Cara, o que a gente tenta fazer é um marketing, não é bem marketing, né? Ele vai para um outro lugar, ele se apropria das ferramentas de marketing, ele se apropria do budget de marketing, que isso é importante, né? Então, esse é um negócio que tem muito poder a chegar. Pô, hoje em dia, pô, na XP, talvez eu seja o cara que tem o maior cheque, lá sou eu, né? Então, eu brinco. Cara, que é pior, o cheque é pior, eu falo que o dinheiro da XP, o dinheiro é meu. E é muito pior negociar comigo do que negociar com a XP. Ah, então, exato. A gente cobra, pô, é ROI na veia, assim.
E como que foi essa transição da Red Ventures para XP?
Tá bom. Essa história é boa, né? Então, o que aconteceu? Baita sucesso, 100 contas, 100 mil contas, porrada, explodiu, vou ligar pra caramba. Só que duas coisas aconteceram, né? Ao mesmo tempo. Um, a XP começou a achar muito caro.
Uhum.
Porra, Alessandro, a gente paga o dinheiro pra cacete. Eu lembro que no meu melhor cenário, tá? Meu primeiro dia na Red Ventures, eu montei o business plan do que seria a parceria com a XP, né? Que eu cheguei pra tocar essa parceria. No meu melhor cenário, a gente abria 2.500 contas no mês. A gente foi pra 100 mil. Tá, então era uma estupenda, era 40 vezes melhor que o meu best case scenario. Então, putz, né, era uma explosão e de fato ficou caro. Acho porque foi muito bom para a XP e, consequentemente, como eu era sócio de um pedaço do P&L da XP, foi bom para mim também, mas isso incomoda.
Perfeito.
Né, incomoda. Né, então era um fornecedor caro. Né, então a XP tinha uma certa insatisfação. Do outro lado, o que a gente, como Red Ventures, percebeu? Tá? A gente estava fazendo, né, toda a estratégia de growth e a execução de growth no Brasil para XP e para Itaú. Nos Estados Unidos, para American Express, Verizon, Apple, AT&T, uma porrada de empresa grande. O que a gente percebeu? Que o que a gente fazia, né, que era acquisition, customer acquisition, uhum. Cara, tinha valor pra cacete. Muito mais do que um contrato de prestação de serviço.
Perfeito.
Ele tinha um valor no equity. Então, se de um lado eu tinha XP reclamando quanto estava me pagando, ao mesmo tempo eu via a XP saindo de uma empresa de 3 bi para 30 bi.
Uhum.
Né? E eu falei, cara, não vi nem de perto esse dinheiro. Sim. Óbvio, a XP tinha mérito para caramba. Sim. Mas alguma coisa eu tinha ajudado a fazer ali. Então, você tinha uma insatisfação dos dois lados. A XP achando que estava caro e eu achando que estava barato. Chegou no momento que a XP veio me pedir um desconto e eu pedi, tipo, 5 vezes mais. Tá? E aí, literalmente foi isso. Tá? Literalmente foi essa história. E aí, foi beleza. Então, acabou. E cada um foi para um canto. A XP internalizou o que a gente fazia. E a gente começou a comprar empresas. Red Ventures começou a comprar empresas e fazer customer acquisition para as empresas próprias.
Irado. Então,
a gente meio que matou o modelo de parceria. E falou, cara, desencana de parceria.
Vamos fazer equity.
Vamos fazer equity. Tá equity. Se o dinheiro está no equity, vamos fazer equity. Se a gente é bom em A, B e C, a gente acha que tem teses aí. Pô, sabendo o que eu sei hoje, né? Eu tinha me perguntado, falou, pô, Alessandro, você explodiu lá no marketing, pô, lá na XP, quando fizeram o quê? Mas sabendo o que eu sei hoje, se eu tivesse virado um AI, um agente autônomo em 2015,
esquece.
Hoje eu era XP.
Perfeito.
Tá. Então, de certa forma, ou era muito grande.
É o que as grandes casas tentam fazer dentro da XP.
É isso.
Tentam criar o seu próprio motor de aquisição.
É isso. Então, a gente é esperto, pero no mucho. Então, a gente foi mal menos. Então, chegou nesse lugar onde cada um foi para um canto. XP internalizou o que a gente fazia. A gente continuou fazendo coisa, comprando coisa lá fora. Eu fiz coisas pro Reino Unido, pros Estados Unidos.
Daí, vocês se separaram?
Separamos.
Foi... E como que voltou o casamento?
Então, né, a gente brigava muito com a XP. Que era muita vontade na mesa. Tá? Assim, era muita gente querendo fazer o negócio acontecer, engajado, eles trabalhavam pra caramba, a gente também e tudo mais. Então, tinha muita fricção, muita tensão, mas era honesto. Pensa que a gente briga, a gente bate boca, mas o cara tá defendendo
a empresa pra melhorar
dele,
o negócio.
Pra melhorar. E, pô, no momento eles defendiam a XP, eu defendia a Red Ventures, mas sempre, pô, na bola. duro. Sou argentino, tô jogando duro, vou jogar na bola. Né? É, também que a gente às vezes dá uma canelada no outro, mas tá bom. Tem um lado brasileiro também.
Na bola ali.
Ah, não, aí tudo bem. Acontece. Mão de Deus, acontece, né? Acontece. Pô, os caras pegaram a Malvina, a gente fez o gol da mão de Deus. Tá tudo certo, acontece. Né? E aí, então, apesar das brigas e das tensões, tinha um respeito.
Sim.
Né? E teve uma passagem que é divertida, que é a seguinte: no penúltimo dia que a gente estava entregando a operação para a XP fez uma oferta. Bem XP, né? Falou, não, quebrou contato, vou trazer o menino da Red Ventures, né? E eu lembro que, pô, me chamaram pra reunião e falaram, pô, Lissandro, a gente quer falar com você. Eu falei, ah, tá bom. Porque eu falei, não, vem você sozinho. Falei, pô, sozinho, né? Tá bom. Aí fui lá na XP sozinho. E eu lembro até hoje, o discurso foi algo na linha assim, cara, você é chato pra caralho, você é mala pra caralho, você é arrogante, você é complicado, você é difícil e tudo mais, mas você é esperto, isso é bom. Então a gente quer que você venha pra cá. Nossa, que forma elegante, né, de fazer uma oferta.
Que feedback, né?
Ó, tô aqui, pô, não tem como negar.
O famoso sanduíche de merda.
É isso, era isso.
Você sabe, falar bem, fala mal e fala bem.
É isso,
você ficou feliz.
E aí eu lembro que eu falei, gente, legal pra caramba o plano de vamos, né, brigar com a XP e vamos roubar o menino da XP. Ele era muito legal, só não combinaram com o menino, né? Os caras, não, mas veja bem. Eu falei, não, gente, ó, eu tenho uma história legal pra cacete. Eu saí com o Carlos da McKinsey, a gente montou a Red Venture. Puta, encontramos a XP, fizemos um caso animal. Foi bom pra vocês, bom pra gente. Falei, cara, honestamente, eu não vou pular em outro barco agora e deixar o Carlos pra trás. Não. Sim. Agora. Pode ser que eu tomei da minha vida, tudo. Sim. Mais. E aí eu lembro, Bruno, que eu não vi. Ele tinha um papel com uma oferta. Eu falei, não quero ver. Ele falou, você não vai ver? Eu falei, não vou ver. Mas a oferta é boa. Falei, ó, só falta fazer uma oferta ruim agora, que é o grande final aqui, vai sair na porrada aqui. Uma oferta indecorosa aqui. Não, calma, tal. E eu não vi. Eu não vi. E eu fui embora. Eu lembro que no dia seguinte, né, pô, me ligaram, né, o sócio lá que eu negociava me ligou e falou, porra, Alessandro, eu quero te falar um negócio. Cara, você é maluco mesmo. Eu voltei e contei pra a mulher não acredita que você não viu a oferta, ela não acredita. E falou, mas cara, você saiu da sala e falou, porra, o cara é maluco, mas o cara tem valores, o cara tem um código lá de ética, pode concordar ou não, mas que o cara tem um código, o cara tem. Então ficou uma, até nesse final, ficou um final, foi até uma admiração e um negócio legal. Sim. E que aí eu continuei próximo à XP, de 6 em 6 meses, o pessoal me convidava lá pra almoçar, e o pessoal sempre falava, pô, Alessandro, vem aí, vem aqui. Eu recebi umas 5 ofertas da XP, então, 5 approaches, assim, pô, fortes, né? Até que no final de 20, tá? E já na pandemia, tava em pandemia já, eu decidi que eu queria fazer algo diferente, né? O que acontecia? Com a Red Ventures, a gente comprou um monte de empresa lá fora, né? E eu queria, não queria sair do Brasil, mas eu queria ter mais coisa na mão, eu queria ter mais poder na mão, né? E aí o que a gente, pô, naquele momento eu percebi que ou eu mudava para os Estados Unidos, ou não ia ter talvez o manche, né, da operação completa. Então eu estava disposto a fazer alguma coisa diferente, e a XP me abordou mais uma vez, né, no final de 20, e aí eu negociei, dancei com eles, pô, dançamos bastante, né, dançamos muito, e aceitei, e aí eu voltei para a XP, ou para a operação, em abril de 21.
Muito bom, cara. E daí você entrou lá?
E eu entrei lá. Então tô lá, vou fazer 3 anos agora.
Galera, olha só, você está gostando desse episódio? Vai lá no Spotify, segue a gente, avalia a gente com 5 estrelas, já coloca lá na notificação do sininho para você receber os novos episódios nossos, para ajudar a gente também a continuar aí no top 5 podcasts de negócios no Brasil, tá bom? Bom, e você entrou na XP? Qual que foi o primeiro grande desafio, assim, que você falou, caramba, que loucura esse desafio aqui, e foi diferente de eu estar na Red Ventures, que é da lado do cara.
Com certeza. Né? Primeiro, o que aconteceu, Bruno? Eu dancei muito com eles, negociei pra cacete, tá? Eu fui pedindo, ah, mas posso começar daqui a X meses, eu quero isso, quero aquilo, tudo mais. Então, e o pessoal me deu tudo que eu pedi, né? Então eu falei, caraca, né? Eu botei a barra lá na casa do chapéu. Os caras acharam que contrataram o Neymar, né? E vão chegar e tomar uma bola de fogo aqui, sair driblando alguém.
Resolve.
Então, me deu um frio na barriga, porque eu não tinha muitos anos, eu não tinha esse frio na barriga, assim, porque, e de novo, eu sabia o que eu tava fazendo. Quando eu negociava, eu sabia que ia ter que voltar. Né? E eu lembro, né, que quando eu cheguei, falei, puta, vou ter que tirar algum coelho da cartola aqui, né? E no curto prazo, senão o pessoal vai me matar, né? Eu tenho que mostrar trabalho, né? E acho que o primeiro desafio que a gente tinha foi no time de aquisição. Eu acabei assumindo uma cadeira maior, eu era um cara muito cara de growth, eu sou um cara de growth, né? Mas acabei pegando marketing, pô, peguei o InfoMoney, cadastro, pô, pegando um monte de coisa, né? Mas o meu, pô, meu core era growth. E o que a XP, quando ela foi atrás de mim, ela foi atrás de growth. Né? Então, eu foquei muito na parte de aquisição de clientes. Né? E esse, talvez, foi o que me ajudou muito na minha carreira lá, né? Na minha trajetória lá, foi que em 4, 5 meses, a gente deu um baita salto na operação. Assim, a gente mudou de patamar a operação.
Mas o que, que vocês fizeram para mudar de patamar? Cara, eu sei que foram coisa. Várias pequenas coisas, mas teve assim coisa. Três coisas que você fala, cara, essas três
tiveram
coisas
três
mudaram
coisas.
O jogo.
Primeira de todas, time, pessoas. Assim,
mudou pô, todo mundo.
Mudamos todo mundo. A gente mudou, acho que 80% das pessoas. Tá? A liderança, o líder em si continuou. Uhum. Né? O cara tinha um mindset pô, muito legal. Pô, e aí, pô, com o Anderson, que na casa estava ocupando essa cadeira, pô, um cara que tinha a cabeça pô, onde eu queria. Mas o time, né? Eu lembro que eu tomei um café. Tem as anedotas aqui. Eu lembro que antes de eu começar na XP, eu chamei ele para tomar um café, fomos no JK, ele não me conhecia tal, tudo mais. E começamos um pouco de small talk. Uma hora eu falei, beleza, agora me conta da operação aí, antes de eu chegar. E uma hora eu falei, cara, me fala quem é o melhor cara do seu time, né? Pra eu, pô, já marcar um café, pro cara saber, pô, o cara de novo chegou, pô, o cara, é, sei lá, o cara é legal, não é, mas pelo menos pra me aproximar da pessoa. E aí ele me deu um nome. Ele falou, não, é fulano. Falei, fulano eu conheço, porque eu já tinha conhecido a operação alguns anos atrás. Falei, fulano é péssimo. Fudeu. Se esse é o melhor, vamos ter que trocar todo mundo. Aí o cara, não, calma, tal, tudo mais. Então, eu fiquei aí, naquele momento.
Já vê aquela azia assim no som, falou, nossa, é mais embaixo do que eu imaginava.
Foi isso. Aí a história é verdade, lá no JK, em frente ao XP, eu te vestigiava. Eu falei, cara, fudeu, cara. Vamos ter que trocar todo mundo, então, não, tal. Aí lembra que ele pegou, nesse momento, ele falou, porra, Alessandro, mas cara, não, legal, tal, podemos trocar quem você quiser, fica tranquilo, tal, tudo mais. E ele falou, pô, Alessandro, mas cara, seguinte, cara, pô, eu preciso desse emprego. Então, pô, se algum momento você diz que eu não sou a pessoa certa, você me avisa, me dá uns 4, 5 meses
pra eu me
organizar, tal. Eu falei, não, Anderson, óbvio, tal, tudo mais, fica tranquilo quanto a isso. E eu falei, mas deixa eu explicar uma coisa, eu também preciso desse emprego. E se a gente não fizer isso, de trocar o time, cara, a gente vai perder emprego, eu, você e todo mundo. Eu falei, a diferença, né, talvez entre eu e você nesse momento, é que eu preciso de emprego com você. A diferença é que eu tô disposto a fazer o que eu preciso fazer, eu preciso entregar pra manter esse emprego. Perfeito. A pergunta é se você também. Não, claro, tal, tudo mais. Então, rapidamente começou a trocar as pessoas.
Irado.
Isso mudou muito, né? Segundo ponto, tá? O que eu aprendi, tá, nos meus 6 anos de growth, né, na XP, é que, né, o fluxo de conversão, ele tem que ser o mais rápido possível, tá? Eu sempre brinco, tá? Que é muito claro você ver quem toca uma operação de vendas e quem ouve podcast. Tá? O podcast, e eu não tô falando que tá errado, tá? Mas ele fala, tem que nutrir, não dá pra fazer um call to action rápido, blá, 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 blá. Cara, isso é legal pra caramba. No livro, né? Na prática, como um bom vendedor, você pode vender hoje, você vende hoje, né? Se você pode vender, vende. Né? Não, ah, não, não, calma, Bruno, não vou te vender nada agora, volta amanhã, porque eu vou te fidelizar e tal. Você vende e depois, by the way, você fideliza o cara junto. Perfeito. Né? Então a gente começou, é verdade, começou por aí.
Eu concordo,
você
tá
sabe o que eu tô falando,
nisso,
né? Ah, bicho, mas não, outro dia alguém falou, não, um assessor, não, porque o cara queria alocar, eu não deixei fazer o TED. Eu falei, você tá maluco, cara? Como deixou o cara fazer a TED? Né? Tem que fazer, faz a porra da TED e aí você trabalha com o cara, com o direito de casa, organiza, trata o cara bem. Mas, cara, eu me vejo como cara de vendas, não sou cara de marketing, sou cara de vendas. Né, que, by the way, tem as ferramentas de marketing. Então, a gente começou a entender que tinha muita oportunidade no funil. Então, por exemplo, tá, quando eu cheguei, tá, o formulário da XP tinha uns 50 campos, 54 campos. Hoje, a gente tem 24. A gente vai levar para 16. Tá? O sonho é um. É o One Click Buy da Amazon.
Perfeito,
né?
No cadastro.
No cadastro.
Quanto tempo diminuiu? Quanto que aumentou o complete rate disso? Muito?
Dobrou. Não tem jeito. O que, que a gente faz? Tá? A gente pega, metrifica cada campo do formulário, um a um. Então, eu consigo saber se minha taxa de conversão é, vou inventar um número, 70%, eu sei que entre 100 e 70%, o que ocasionou? Assim, então, eu falo, esse campo aqui está me custando 4% de complete rate. Vamos mexer nesse campo aqui. Preciso mudar. Putz, se eu inverter a ordem, então é um Lego. Se eu inverter a ordem, se eu trocar, e se eu bater num birô, não preciso mais desse dado. Então, a gente fica o tempo inteiro desafiando. Então, esse foi um negócio assim, que pô, mudou bastante a operação.
E isso é um negócio legal que você falou, que é assim, né? Quando você pensa no funil de conversão, basicamente o que você está falando é, eu vou começar de baixo para cima. O que isso quer dizer? Eu estou ali na hora que o cara vai fazer, já está para fazer o cadastro, completar os campos para fazer a conta.
Eu não gasto dinheiro em cima enquanto eu não resolvo
embaixo.
Exato.
Então, e isso é uma dica aí para vocês, galera. Sempre que você quer marcar um gol, né? Então tá lá o atacante no gol sem goleiro, e daí o seu time vai lá e coloca a trave na frente do gol.
É isso. É isso.
Pô, cara, qual que é o melhor lugar pra você começar a resolver? De trás pra frente.
Com certeza.
O mais perto da conversão que você resolve o gargalo, você vai abrindo ali o fundo do funil.
Isso.
Que vai fazer com que tudo que chegue até ali, que é caro, pra chegar ali vai converter mais. E depois você vai subindo esse funil pra cima, pra boca do funil.
Geralmente as pessoas fazem o contrário. Até porque é mais sexy. Né? Vamos ter ideias aqui. Você tem um funil de conversão onde, pô, tem mil entraves no meio, onde de repente o assessor, o seu time comercial não liga para o cliente, não mais, você está tendo ideias aqui e o cara não está recebendo lead na velocidade que ele precisa para ligar para o cliente para convertê-lo.
E tipicamente é muito rápido de você fazer o fundo do funil.
Super!
Porque nunca ninguém trabalhou para fazer isso. Quando a gente fez a fusão da Canoa e com a da Fit,
tá.
Uma das coisas que eu toquei lá foi toda a parte de mobile, né? O nosso mobile, a participação de vendas via celular, via aplicativo na Canoa e na época era tipo 25%, e na da Fit era tipo 5%. Eu falei, cara, não é possível. Tem alguma coisa muito errada. Eu falei, deixa eu olhar isso que tem dinheiro na mesa aqui rápido. Cara, em duas semanas... Cara, eu passei dois dias mexendo no app, no coisa... Tem, cara, só anotando. Fiz um caderno com umas 20 páginas de coisa pra melhorar. Na outra semana eu passei pro time de dev, falei, ó, resolve isso que é rápido, resolve isso que é rápido, resolve isso que é rápido. Cara, em um mês, passou de 5 pra 15.
Seu cara que virou um terço.
Não, esquece. Uma loucura.
Virou um terço,
uma
aí você loucura. Pode gastar mais dinheiro em outras coisas. Tu começa a viabilizar canais que eram inviáveis antes. Então, esse é o negócio, né? Quando as pessoas falam em growth, tu não pensa em ideia. Tu... É um trabalho muito mais de execução e de gestão de funil.
Uhum.
Né? E eu sou xiita com o meu funil. Xiita. Ah, porque isso acontece. Ah, seria legal colocar esse campo aqui no formulário para saber se o cliente, sei lá, tem interesse no time de futebol do cara. Seria legal um monte de coisa também. Seria uma porra de coisa que a gente vai fazer.
Morar, sei lá, em qualquer outro lugar do mundo. Não tá aqui mexendo a porra do saco.
Seria do caralho, mas não vai acontecer. Né? Então a gente é o guardião do funil. Então esse foi o segundo ponto, a gente começar a olhar a gestão e dia a dia. A gente tem, pô, a gente não tinha funil de gestão de performance intraday. Eu olhava, pô, dois, três dias depois.
É
falei, cara, esquece. Agora a gente olha, pô, no minuto. Aí a gente tem curvas de performance, e tem uma coisa muito legal quando você trabalha com grandes números, que é a estatística. Perfeito. Então você fala assim, um negócio que me matava, você era maluco, eu lembro quando a gente começou a operação com a XP lá em 2015, eu lembro que em 2016 já estava o formato digital funcionando, é que toda segunda-feira, cerca de 1.450 pessoas abriam uma conta na XP. Toda segunda-feira. Por exemplo, 1.448, 1.453. Eu falo assim, mas não pode ser, gente. Por que uma segunda não é 2.000 e na outra semana é 1.000 e na média dá 1.500? Não. Toda segunda-feira. Então, você começa a perceber um padrão.
Perfeito.
Né? Então, você fala assim, mas peraí, se hoje a gente está com 1.000... Você começa a ver a projeção da curva.
Uhum.
Se a gente vai fechar com 1.320, não 1.450, tem alguma coisa errada. E aí, você começa a debugar e você descobre que, de repente, no seu app, você está com um problema no fluxo, tal, não sei o que, que derrubou. Então, aquele gap está acontecendo por causa daquela curva específica, daquela jornada. Então,
a causa e efeito muito claro.
É muito claro.
Através de medição.
Através de medição. Então, é muito estatístico o negócio. Né? E acho que o terceiro ponto, né, para fechar aqui o que mudou muito, é a gente começar a pensar mais com marketing, como proposta de valor. Fala assim, pô, será que a minha proposta de valor está ajustada ou não? Será que eu consigo mexer na proposta? Porque quando eu cheguei, acho que o que acontecia um pouco, as coisas eram quase dadas. Né? Ah não, tem esse produto para vender, tem esse daqui, tem essa plataforma, e a gente tem que tentar operar os algoritmos aqui das plataformas aqui de digitais, no Google, no Facebook da vida, tudo mais. Assim, mas a gente não consegue mexer na proposta, não consegue criar um produto, não consegue criar, né, algum benefício. Então, essa talvez seja a terceira coisa que a gente fez. Então, foi pessoas, gestão de um funil e, de fato, começar a pensar, putz, como marketing eu consigo mexer na proposta de valor de um produto, eu consigo criar algum incentivo.
Explica um pouquinho melhor isso.
Tá. Acho que tem um exemplo que ele é muito ilustrativo, eu sempre conto, uhum, né, nos papos que eu tenho, que foi a campanha do Colete da XP em 2021. Né? Eu entrei em abril de 21, esteve a Olimpíada de Tóquio, né?
Lembro dessa campanha.
Tá? Era uma campanha
marcante.
Exato, era um coletivo verde, um coletivo legal, né? O que a gente fez? Tá? Eu lembro que a gente estava discutindo, era uma estratégia para social, né? Para basicamente Instagram, Facebook e tudo mais. A gente falou, porra, né? O CAC, ele é bem caro, uhum, geralmente, esse CAC aí de social. Eu acho que numa categoria como a minha, de investimentos, financeiro, ele tem que ser mais caro. Eu acho que beleza, saúde, eu acho que ele tem um CAC um pouco diferente.
Mais baixo.
Né? Mais baixo, acho que ele é uma indulgência, né? Perfeito. Quase que a pessoa tá navegando.
Rápido.
É mais rápido, o cara tá lá.
Precisa agora,
exato,
comprar.
Né? O que eu vendo é meio complicado. Assim, investimentos, ele é um pouco mais tricky, então a gente tinha um CAC muito alto. Então a gente falou, pô, se a gente tivesse algum tipo de incentivo, alguma coisa diferente. Tá? Eu lembro que a gente pegou, na época tinha uns coletes do COBE, que a gente fez um colete verde. Né? Era um colete legal, tal, tudo mais. E falei assim, pô, se a gente fizer uma campanha é o seguinte, né? Pô, abra sua conta XP, deposite R$1.000 e ganha um colete. Né? Pô, vamos testar esse negócio. E lembra que o colete me custava R$170, tá? Então eu já largava R$170 para trás.
Para trás. Além da mídia.
Além da mídia. Então eu falo, pô, então isso aqui, né, tem que fazer, pô, tem que ser tão performático que pelo menos a gente tem uma eficiência de R$170 para se justificar, senão eu botei R$170
Perfeito.
Numa mídia que já é cara. Né? E eu lembro que a gente lançou essa campanha, tá? Acho que dois, três dias antes das Olimpíadas. Era Tóquio, né? Era a Olimpíada que todo mundo via online, né? Tipo, ninguém, sim, foi pra Tóquio, né? Em 21, né? E eu lembro que esse negócio, tipo, em dois, três dias, aí voltamos pra estatística. a gente continua uma taxa de click-through rate, uma taxa de conversão altíssima. Altíssima. Tipo, caralho, tipo, o negócio, tipo, a galera tá vendo, a galera quer o colete e tal, tudo mais. Então a gente pegou, no terceiro dia a gente desligou a mídia. Eu falei, desliga a mídia. Não, mas eu falei, desliga a mídia. Vamos testar sem mídia agora. Tá, vamos deixar rolar, uhum, né, um pouco no boca a boca, porque a gente exigia que as pessoas postassem nas redes sociais dela. Então eu falei, vou usar as próprias pessoas que tem que postar para ser o meu canal de divulgação e vou desligar Google e Facebook. Né, o Facebook, na época que era só social. Né, desligamos, social. Esse negócio escalou de um jeito, tá, que meu CAC, tá, ele caiu umas 40 vezes.
Caramba.
Tá. Essa campanha, incluindo colete, ficou, sei lá, 20% do que era o valor da outra, assim. Tipo,
loucura,
ele diminuiu pra cacete. Então, naquele momento, você falou, caralho, tipo, talvez eu tenha formas de começar a influenciar, né? E o que, que é maluco? E um dia me perguntaram, falaram assim, pô, Lissandro, mas a pessoa abre uma conta pra ganhar um colete? Eu falei, não, não é isso. É diferente. O meu trabalho como growth, tá? Principalmente na minha categoria, é muito difícil eu pegar alguém que tá andando na rua e começar a pessoa a abrir uma conta na XP, tá? O nosso trabalho como growth é pegar pessoas que estão mais perto do funil e fazer elas dar o last mile, né? É
quase
que dar o último passo, né? É o que vai
pular.
É o gatilho para pular, né? Então, o que eu faço geralmente nessas campanhas? A gente tende a impactar muito a nossa base, né, de leads, nossa base de clientes que, pô, que já abriram uma conta, mas não botaram dinheiro ainda. E o que eu faço é assim, a pessoa já tem intenção, a pessoa já quer. Eu dou um incentivo final.
Ele já
final,
tá no fundo do final tá ali, final, ou já tem a conta, isso, mas você cara, faz, age.
Isso. Então, o que eu faço via essas campanhas é dar o gatilho final, o pulo final, como você falou, para converter. Tá? Esse é um pouco da brincadeira. Eu não chego na Paulista e o colete aqui, porque não é assim que funciona. Uhum. O que funciona... Então, a gente tem diferentes estratégias para diferentes momentos funis.
Irado.
Então, esse talvez seja um pouco vai, do que funcionou muito bem lá.
E quando você falou aqui de growth, né? Você falou growth. E a gente foi almoçar ano passado, inclusive, nossa, almoço maravilhoso, temos que voltar lá de novo.
A gente pode fazer um jabá e a gente vai almoçar de graça. Você fala assim, ó, oh, vamos falar, né? E você chama
que,
a gente.
Tem que combinar lá com a galera lá, antes de falar. Ai, eu tô de dieta agora, tô dando diminuída.
Tá certo.
Virada do ano foi porradaria. E a gente falou sobre isso, sobre growth, né? Que cada pessoa fala uma coisa diferente do que é growth, o que não é. Eu lembro que você me deu uma definição muito boa de growth. O que é growth para você, cara?
A minha versão.
É isso que eu quero saber.
Para mim, o growth, tá?
Ele crescimento.
É crescimento.
Crescimento com eficiência.
Né? Primeiro, para mim, ele é mais um mindset, uma mentalidade e um estado de espírito de qualquer outra coisa. E ele pode ser aplicado a qualquer coisa. Né? Então, hoje em dia, tá? A gente começa a ter discussões lá. O pessoal começa a me procurar, eu e meu time, para discutir assim, como é que eu contrato mais gente? Como é que eu trago mais? Como é que eu aumento o meu número de currículos que eu recebo por determinada vaga? Como é que eu faço para crescer esse KPI aqui? Então, ele transcendeu muito, né, a trazer clientes. Perfeito. Né? Porque no fim do dia, é crescimento, é aceleração de crescimento. Isso se aplica a qualquer desafio.
Ou aceleração coisa que você tem, de eficiência.
Ou de eficiência.
Eu concordo.
Né? Ele pode ser um ou outro. Então, muito do que eu falo para a turma é... Cara, você fala assim, é se olhar as coisas, não importa o que você quer fazer, você fala assim, será que eu consigo trazer mais crescimento? Será que eu consigo criar uma alavanca? Eu até te dei um exemplo, né, quando a gente no nosso almoço, que eu falei, por exemplo, outro dia me falaram que a gente recebia por ano 170 mil currículos, né? Falei, pô, a gente recebe 170 mil currículos, a gente quer aumentar o número de currículos. Falei, tá bom, então a gente tem dois desafios aqui. Primeiro, vamos aumentar o número de currículos que a gente recebe para melhorar a qualidade, conseguir ter mais gente para trabalhar melhor e sair com os melhores profissionais do outro lado. Mas, já que você recebe 170 mil currículos, pessoas que engajam com a SP e estão dispostas a trabalhar na SP, dá pra abrir uma conta desses clientes também?
É muito bom.
Aí os caras, pô, Alessandro, isso é foda. Eu falei, isso é foda o quê? É o trabalho. Esse é o trabalho, né? E os caras, pô, gênio. Então a gente começou a trabalhar nas duas frentes. Tá falando assim, pô, Bruno, recebemos o seu currículo. Parabéns, muito legal, me interessa. Isso aqui. Já tem a sua conta na SP? Né? Não sei o quê. Tem benefícios aqui pra pessoas que estão aplicando no processo. Então a gente começa a botar CAC. Em benefício para o cara que quer trabalhar na XP. Né? Pô, são 170 mil pessoas. Eu não estou gastando mais Google, Facebook, nada, porque você veio até mim. Pô, agora eu consigo, inclusive, pegar o dinheiro que eu dava para o Google e dar para você agora, de uma vez. E essa é uma coisa bem legal que a gente tem feito, de diversificar. Acho que por muitos anos as empresas foram muito concentradas no Google, no Facebook. A gente começou a entender que tem formas diferentes de você trazer o cliente, ou possíveis clientes. Pô, e às vezes você até pegando dinheiro de lá e jogando para cá. E tem um benefício aqui, na verdade dois, que é primeiro que eu dou o benefício para o cliente final. Né? Não para um intermediário. E segundo, que eu só dou benefício se você vem. Falo, Bruno, se você abrir uma conta na SP, eu te dou tanto. Se você não abrir, eu te dou. Né? Então você variabiliza, né, condicionado a um determinado comportamento que você espera ou não.
Que é muito parecido com o que você fez na Red Ventures.
Exatamente.
Só no sucesso.
É isso. É exatamente. Isso.
Irado. Cara, assim, a gente olha hoje a XP, né? A gente, cara, vê uma marca muito forte que foi construída aí ao longo do tempo e que tem um ícone ali por trás. Opa. Né? Uma pessoa muito forte, uma marca muito forte, que é o Guilherme Benchimol. Né? E a gente vê que ela... Essa mudança, né? O Guilherme colocou mais a cara, mais ali perto do IPO. Não lembro quando que foi.
Foi em dezembro de 19, janeiro de 20. 20,
né? E, cara, mesmo assim, a marca continua ali, linear, séria, consistente. Como que vocês conseguiram fazer a marca ficar ali linear, séria, consistente, crescendo, com uma figura por trás também? Como que vocês pensam agora mais isso em marca, perfeito, branding, que tem a ver com growth, mas, sim, cara, não, que também é algo super, sim, importante para a empresa no médio e longo prazo.
Super. E esse mundo, para mim, ele é bem novo. Né? Como eu te falei, pô, sou um cara de growth, e a SP eu coloco lá como CMO, eu tenho tudo, mas o meu DNA era muito mais de growth. Então, esse para mim tem sido o mundo que eu tenho tocado mais nos últimos 2, 3 anos. Né? Primeiro que me impressiona a força da marca, assim, é brutal. Quando eu cheguei, eu lembro que você posta um negócio, as pessoas repostam, é muito legal. Né? Então, as pessoas têm... Eu acho que ainda tem um pouco da percepção do Davi contra Golias.
Perfeito.
Né? Eu acho que ainda tem. Né? Porque, pô... E acho que foi muito do que a SP fez, de desafiar os grandes bancos, de abrir plataforma, né? De, pô, zerar uma porrada de cursos que antes, pô, estavam ali escondidos e tudo mais. Então, acho que a SP, ela foi muito pioneira nisso. E eu acho que isso ficou com ela. Tá? E eu acho que isso foi genuíno da marca. Isso aí, pô, as pessoas até hoje percebem isso. E acho que tem outros concorrentes meus, que são novos também, que também tem um pouco dessa pressão, mas a gente claramente tem. Né? O Guilherme, né, você conhece ele bem, né? Cara, o Guilherme, ele é a transcrição da XP, assim. Cara, tipo, eu lembro quando eu tava indo pra XP, tinha um papo com o Guilherme, né? Eu falei pro Guilherme, eu tô indo pra tocar o marketing, né? Me descreve aí, tipo, o que você espera? Qual que é a sua visão? E eu lembro que eu fiz uma pergunta, falei, tem alguma marca que você olha e fala assim, pô, Lissandro, lá fora, vou inventar, tem a Red Bull, eu queria ser a Red Bull. Né? Falei, então me descreve alguma coisa, o que está na sua cabeça? Porque se você é um cara super relevante, você fundou a empresa e tal, eu quero entender para ver se a gente está alinhado ou não e para saber se a gente está indo numa direção que eu acredito. E lembro que para mim ele falou um negócio engraçado. Né? A primeira coisa que ele falou foi curiosa. Ele falou, Lissandro, eu não vejo uma marca, eu vejo uma imagem. Falei, porra, fudeu, né? Uma imagem? Eu falei, mas que imagem é essa? Ele falou, cara, eu vejo, cara, o Ayrton Senna com a bandeira do Brasil, depois ele ganha uma corrida assim com o braço levantado, assim, tipo, e é isso que eu quero. Ele falou, mas não é o Ayrton Senna. Eu quero o orgulho do brasileiro.
É o que representa.
O que representa. Pô, que o cara, porra, o cara vai na chuva, vai no sol, o cara fica cansado, quebra a marcha do carro, mas o cara vai, sofre e vence. E tem até um pouco da jornada do herói. Né? Tem até um pouco da jornada do herói, que é muito da jornada do Guilherme. Né? Você pegar um pouco da história dele, ele fala muito disso. Foi mandado embora, foi pra Porto Alegre, não tinha dinheiro pra nada, vendeu o carro e ele voltou. Né? Então, de certa forma, eu acho que o Guilherme conseguiu, né, passar essa imagem, pô, na companhia, isso acabou reverberando para fora, né? Eu dei a sorte de herdar uma marca muito forte, perfeito, né? O nosso trabalho agora é como é que a gente continua crescendo e evoluindo ela, né? O Guilherme é um cara que a gente, pô, acho que o mercado admira bastante e ele é muito genuíno, é engraçado, você conhece o Guilherme assim, ele chega a ser quase ingênuo em algumas coisas, ele é simples, né? Em muitas coisas, então a gente acha
que traz mais autenticidade ainda.
Muita.
Que ele é ele, né?
Não, ele isso, é ele. Ele anda de Uber pra cá e pra lá, anda na rua. Tem gente que anda na
rua. De moto.
De moto. Não tinha nem onde a gente foi. Há uns 2 anos atrás foi num lugar, ele queria voltar de metrô. Falei, você tá louco? Falei, vamos sequestrar nós dois, né? Vamos pedir o dinheiro que você tem, que eu não tenho. Você vai ser resgatado, eu vou ficar preso, né? Então eu vou pegar um Uber, cara. Você tá louco? O cara pegou o metrô. Você tá doido? Né? Tipo, era isso, né? Então, e esse é ele. Não, mas isso não vai ser perto. Tal, não sei o que lá. Tipo, então é o Guilherme, né? Então eu acho que isso, ele conseguiu, dentro da empresa, passar pras pessoas, e essa cultura acho que foi da porta pra fora, né? O que é o nosso desafio pra frente agora, né? É continuar tendo essa imagem de inovação, essa imagem de disrupção, essa coisa, pô, que as pessoas, pô, se identificam, né? Então, quando a gente se associa com esportes, por exemplo, é algo que vai muito nessa linha. Eu, particularmente, tenho uma missão que é cada vez mais tentar fazer da marca menos Faria Limer e mais, pô, agnóstica, pô, mais Brasil. Pô, Brasil é plural pra caramba, gigante, é gigante. Putz, né? Ele é super heterogêneo. Então, quando a gente vai pra esportes, quando é uma expert, a gente traz um Tom Brady, a gente traz personalidades diferentes, tenta furar um pouco a bolha, né? E começar a conectar a nossa marca, pô, com o futuro do país, Né? Então, perfeito. Esse talvez é um pouco do nosso momento aqui, mas sem perder essa raiz, sem perder o DNA da SP, pô, de inovação, de disrupção, de ousadia, né? Que eu acho que é o que trouxe a gente até
aqui. E como que você concilia, cara, branding com performance, né? Sempre tem esse cabo de guerra aí, que dizem que tem esse cabo de guerra, e eu meio que não acredito muito nesse cabo de guerra. Os dois têm que trabalhar juntos para pensar no melhor da empresa no curto, médio e longo prazo. Como que você... Sabe entende que? Isso, assim, e quando priorizar um ou outro.
Sabe que essa discussão ela é mais fácil do que parece. A gente está num modelo lá bem científico, tá? Então, de fato, tá, a gente mensura. Né? E eu tive uma discussão outro dia até com o Bruno Constantino, né? Que era nosso CFO. Né? Fala assim, Bruno, deixa eu explicar uma coisa como o negócio funciona. Né? E você fala assim, cara, na boa, se eu não invisto em marketing, né? Eu lembro que eu fiz uma análise, foi a primeira análise que eu fiz lá quando eu cheguei, onde eu peguei todo o nosso funil de aquisição. Né? Então você tinha lá de tráfego direto, orgânico, paid media, paid social, aí você vai para YouTube, tudo mais, display, tudo mais, e eu comparava, né, as fontes de tráfego que a gente tinha, né, o volume de tráfego de contas que eu abria, o percentual de conversão desses clientes, o percentual de aporte de dinheiro dos clientes, o churn. Né? Então eu consegui, basicamente eu fiz um, eu brinco que é um
funil do começo ao fim, saber o que aconteceu até de fato aconteceu com o cliente, para você voltar
isso,
esse loop, esse
exatamente.
Ciclo e, eu assim, e retroalimentar.
Isso, e eu falo assim, esse cara vem do YouTube, esse cara vem do tráfego direto. E é brutal a diferença de economics, tá, de um para o outro, assim, brutal. Então eu falo assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês, deixa eu explicar, e vai ser bem simples que eu vou explicar. Se eu não investir na marca, esquece tráfego direto, esquece brand search, esquece aqui o orgânico, esquece. Então, começa a trabalhar com a parte de baixo do funil. Ah, legal. Isso não dobra, né, o volume de clientes só na parte de baixo do funil, porque a gente matou branding, né? Eu fiz uma conta para eles, foi a primeira conta que eu fiz lá para a turma, que era o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Se eu quiser dobrar a minha aquisição de clientes somente com essa parte de baixo aqui do funil, porque a gente não está fazendo branding, né? A gente decidiu... Uhum. E, obviamente, é um cenário hipotético, sim, né? Tem... dois cenários. Tem um cenário onde eu vou gastar 5 vezes mais em aquisição, bem mais, né, pô, na relação com o marketing. Outro cenário que eu preciso de dinheiro infinito. Mas como infinito? Não, porque o próximo cliente ele é tão mais caro que chega uma hora que é infinito. Eu não chego do outro lado. Então, aí levei curvas estatísticas, uma assíntota, tal, tudo mais. Uhum. Eu lembro que foi meio mind-blowing a primeira vez. Caralho, puta, agora a gente começou a entender variáveis, a gente começou a entender estatisticamente como esse negócio funciona. E eu acho que isso volta até para começar a nossa conversa. O marketing, cada vez, ele é mais científico. E você, obviamente, você não tem coisas que é um para um. Mas sim, você consegue fazer muitas inferências e comparar muita coisa. Então, eu lembro que quando eu tive essa reunião, eu lembro do Bruno falar, cara, não acredito que eu vou te dar dinheiro. Cara, eu não acredito que eu vou te dar dinheiro. Eu falei, tá aqui, Bruno. Senão você me fala o que eu faço. Me explica. É fácil pra cacete ficar dando pitaco aí no marketing desse lado. Vamos inverter. E você faz. Você opera e eu critico. Eu sou fenômeno em criticar também. Né? Então, a discussão, ela é bem mais científica do que parece. E é muito legal que a turma lá super comprou. Pô, a SP é uma empresa, pô, faz conta pra tudo quanto é lado. Sim. É macho alfa pra tudo quanto é lado, tudo mais. Então você tem que, pô, brigar ali. Mas a discussão foi pra um lugar tão objetivo e tão científico que ela ficou... Não digo que ela ficou fácil, porque ainda tem que fazer trade-offs, mas ela é simples. Fala, galera, tá aqui. Se eu não fizer A, não tem B. Vocês me dizem. Mafra, que é o CEO. Você me fala o que você quer fazer, a gente faz.
Eu faço.
Pô, exato, eu faço. Né?
E, cara, assim, hoje tem uma proporção ideal de branding para performance ou é algo que depende muito da sua empresa, do mercado que você está, do momento que você está, do seu próprio funil?
Porque
eu acho que é mais para esse lugar do que para outro.
Não, com certeza. Vamos lá. Proporção? Não. Zero. Zero. Porque eu opero muito diferente. Como é que eu opero o growth? O growth, no fim do dia, né, a aquisição de clientes, ela é uma arbitragem CAC LTV.
Perfeito.
Tá, então eu opero em cima dessa arbitragem.
O custo de adquirir o cliente, o quanto que ele vai trazer de margem de contribuição ao longo da vida dele.
Exatamente. Então no final do dia eu tenho uma razão, na verdade é uma faixa que eu opero X vezes para cá, para lá, tudo mais. Então se eu consigo trazer cliente dentro daquele linear que faz sentido, daquela faixa, eu não tenho budget. Né?
É infinito.
É infinito. O que aconteceu no passado? Eu devolvi dinheiro para a empresa. Eu devolvi dinheiro para a empresa de aquisição. Falei, ó, eu não consigo gastar mais. Eu tinha orçado mais ou menos X. Perfeito. Eu vou gastar 70% de X, porque não faz sentido. Né? O próximo cliente...
Sai da faixa.
Ele sai da faixa, o que a gente combinou aqui não faz sentido. E isso foi um negócio legal para caramba lá também. Ah, caralho, o moleque devolveu dinheiro. Né? Eu falei, não, eu devolvi dinheiro porque não faz sentido.
Porque não faz sentido.
Assim como pode ser que ano que vem eu volte. Falei, então, eu preciso do dobro de dinheiro porque eu tô dentro da faixa. Né? Então, de novo... As discussões têm sido bem científicas, então esse papo ele acaba sendo relativamente simples. Os trade-offs não, mas a discussão é simples.
E vamos num detalhe aqui um pouquinho maior, que é um tema que muita gente no marketing, daí talvez quem está ouvindo a gente aí no papo de gestão, fica até o final, que tem mais pergunta boa. Muito boa, mas essa daqui eu só quero um pouquinho mais de detalhe. Boa. Atribuição.
Essa é boa.
Que é quase impossível de fazer. Tem muita coisa que é fácil, você consegue parametrizar. Né? O que é atribuição, galera? Imagina que o cliente foi impactado no YouTube por algo. Ele clicou no link. Daí depois ele foi, entrou na mídia social da pessoa. Daí depois ele foi no InfoMoney e viu um anúncio. Daí ele clicou no anúncio. Daí tudo bem, daí ele voltou, foi pego pelo cookie lá que tinha no site, viu o anúncio de novo no Facebook, clicou no Facebook ou no Instagram e daí fez a conta. Você viu o caminho que esse cara passou, né? Como que eu faço a atribuição de onde eu coloco o dinheiro para ser mais científico possível? O que você vê? Dá para fazer, não dá para fazer? Dá para fazer até um pedaço, outro você infere?
Eu jurei muito.
Resumido.
Isso. Tá bom, resumido. Eu falo bastante.
Que o tempo é teu. Não, não, tá bom. Eu falo... por mim, ficava mais uma hora aqui. Tem mais 10 minutos.
Tem que me cortar. É. Tem que me cortar. Não, vamos lá. Eu jurei muito a atribuição. É. Né? E até o pessoal entender, pô, de casa aí, né? Tem vários modelos. Tem o modelo Last Click, talvez seja o mais usado.
Que é o último clique.
Que é o último clique. Você tem o modelo linear, onde você faz diferentes atribuições. Você fala assim, olha, se tem um primeiro clique, eu vou atribuir 20%. Se tiver mais 3 cliques, eu vou dividir assim, assim,
40, assado. 20, 40. 40,
20, 40. Assim, diferentes modelos. A verdade, já fiz várias vezes esse exercício, nunca me deu algo relevante que me fizesse materialmente mudar minha estratégia.
Tá.
O que se entende que a gente faz é o seguinte. Então, por exemplo, YouTube. YouTube é um modelo que eu sou bem crítico. Tá? Já briguei bastante contra o YouTube. Pessoal que lá não me ouça lá, mas briguei bastante já. Né? De tempos em tempos, o que eu faço? Tá? Eu nem invisto um caminhão de dinheiro no YouTube. Tá? De tempos em tempos, eu falo assim, funciona, então eu tenho uma ideia legal. Vamos pilotar de verdade. Então, o que a gente faz? A gente pega 3 praças, né? Pra evitar que tenha uma variável específica numa praça ou outra. Eu pego depois 3 espelhos, tá? E eu fico fazendo a mesma coisa nas duas praças, mas on top, numa praça eu coloco o YouTube. Em 3 praças eu coloco o YouTube. E eu falo o seguinte, eu vou mensurar via a praça inteira.
Perfeito.
Né? Eu vou ter os mesmos níveis de investimentos nos outros canais e tal, tudo mais. E o lift que gerar na praça, eu vou atribuir 100% ao YouTube, que é a única variável que eu tenho a mais versus o meu espelho.
Perfeito.
Né? Então, pô, é um negócio que você fala assim, tipo, gente, tá aqui, o negócio não funciona. Ah, então, eu quase que tiro a atribuição da mesa. Uhum. Né? Porque eu falo, ó, o alfa é todo seu, vamos ver qual que vai ser. Hoje, a vez que eu fiz, tá, ele me deu 6% de lift. Tá? Quando eu jogo o custo contra 6% de lift,
não fecha a conta
não fechou.
Fechou?
Não.
Não fechou.
Não, vamos ver de novo. Tá bom, ano que vem a gente volta, a gente conversa de novo. Perfeito. E a gente atribui de novo. Perfeito. Então, eu tento fugir um pouco, né, Bruno, dessa questão de atribuição, porque eu acho que ela é quase inócua. Você fica discutindo, e eu nunca tomei a decisão material que me fizesse mudar. Então, eu acabo gastando mais tempo no meu funil, em outras coisas, do que nisso. O que sim eu faço de tempos em tempos, eu fico checando para ver se será que eu tô comendo alguma bola? Porque isso acontece, o mercado muda. E vamos lá. Tô falando da minha categoria. Para ser justo, pô, deve ter outras categorias que pode funcionar bastante. Investimentos é mais complicado.
Concordo. Muito bom, cara. Muito bom, que papo. Gostaria de ficar até amanhã conversando com você, igual ao nosso almoço.
Nosso almoço.
Só que o almoço foi no fim do ano, né? As metas já estavam entregues.
Mas a gente faz um almoço, a gente vai lá e faz.
E grava.
Isso, grava lá.
Mas tem que ir aqui pro bate-bola do gestor. Mas antes disso, tem uma pergunta antes do bate-bola.
Bora.
É que eu tô respirando aqui teu tempo.
Não, eu te agradeço.
Futebol americano.
Boa.
Você fez... Eu tenho cartão da instituição que eu sempre tive conta. Tenho vários cartões lá.
E agora?
E eu tenho conta na XP já faz tempo.
É verdade.
Coloco um percentual ok da minha grana lá. Tem um assessor super bom. Adoro ele, de fato. E é bom que eu...
Que bom.
Conflito ele com o outro.
É bom.
Entendeu? Eu vejo, putz, o que ele tá falando que o outro tá falando de eu criar minha verdade.
Faz sentido.
Então, mas daí sou eu, né? Mas sempre fui muito bem atendido nas instituições que eu sempre tive. Na XP também muito bem atendido. E de repente, eu gosto de futebol americano. Futebol americano vai vir pro Brasil setembro.
Vai.
Vai ter agora o Super Bowl. Agora, não é?
Semana que vem.
Semana que vem. E daí vocês vão fazer um evento aqui do Super Bowl.
Ou em Brasa.
Brasa, né?
NFL em Brasa.
NFL em Brasa. Mas em setembro vai vir e vão lá pro estádio do Corinthians.
Óbvio.
Você é corintiano?
Óbvio.
Ai, meu Deus.
Óbvio, céu, podia ser estádio. Eu tô meio embaixo hoje.
Você podia ser palmeirense lá pro Allianz, né? Pô, escolheram errado, mas tá tudo bem.
Não fui eu que escolhi.
Tô brincando, pô, é sacanagem minha, daí só pra deixar você aqui na sinuca de bico.
Perfeito.
Qual foi essa estratégia de futebol americano que fez eu pedi finalmente o meu cartão do XP que chegou em casa, que eu já coloquei minha senha e que eu já tô usando.
Tá usando?
Ele. Tô começando a usar.
É, eu consigo checar, hein?
É, pode checar lá. Pega lá. Só vamos falar com a LGPD aí, galera.
É só um flag. Isso não
é. Tá usando ou não, né? Brincadeira, brincadeira, pô.
Qual que é a história ali, né? A XP gosta de se associar com esportes. Tá, esse negócio é curioso, né? Primeiro que a gente rodou uma pesquisa, tá, na nossa base de clientes, né? E a gente tem que nossos clientes, né, os atuais, são uma proxy para possíveis clientes também, né? E se tem uma sinergia de 78%, acho que, se não me engano, é o número, pô, falam que tem interesse esporte e se identificam com esportes e com a marca. Tá, então tem um primeiro ponto aqui que a gente gosta de esportes.
E começaram, né, essa estratégia já há muito tempo.
Já há muito tempo.
Olimpíadas, vários atletas patrocinando, Fórmula 1,
corrida de rua,
pré-A,
kitesurf,
Aspen.
Montanha
inteira.
É verdade. NFL, e tem um outro porrada vindo por aí que depois.
Ah, é? Tipo, você me conta aqui em off, que é assunto curioso.
Esse é porrada, é legal pra caramba vindo. Né? Então tem esse lugar de esportes que a gente gosta. Tá? E até dando um passo para trás, já vou para frente, que é, quando eu penso muito na marca, tá? Pô, qual tipo de marca eu quero construir, tá? O mercado financeiro, ele, se você deixar, ele vira um negócio muito boring, né? Muito chato, né? Pô. Primeiro que, vamos lá, o app tem que funcionar, o cartão tem que ser bom, é quase que isso aí, ele é quase que...
É básico, hoje é básico.
É o mínimo.
Na época eu comecei com e-commerce, entregar em 9 dias, era limítrofe, mas era ok.
É isso.
Entregar em 5 em uma semana, era ok. É. Hoje, se você não entrega no mesmo dia ou no próximo dia...
Isso, é mais ok.
Não dá.
A, gente uma empresa
a maturidade do mercado subiu.
A gente começou uma empresa que entrega em 9, você fala, beleza, eu tenho que conhecer fora do mercado.
Vou comprar no Mercado Livre.
Exato. É. Né? Então, esse lugar para mim... Pô, ter produto,
é o básico.
É o básico. Onde é que eu começo a diferenciar minha marca? Tá? Qual que é o meu sonho? Agora eu vou usar um exemplo super, super besta e talvez é um lado lúdico meu que ele aparece muito pouco, mas ele aparece. Tá? Que é o seguinte, quando alguém vai lá e compra um Red Bull, né, o cara compra uma bebida. Ele compra quase com um estilo de vida.
É,
cara, bebida você já pode pôr, né? Quando o cara, vamos lá, sai o Apple Watch. Você não sabe o que ele faz, mas você quer comprar. Mas você nem sabe o que ele faz, porque você está comprando alguma coisa que transcende o produto. Primeiro que você fala assim, é a marca.
O estilo de vida, é tudo que vem junto.
É isso.
Toda a proposta de valor.
É isso.
É o jeito que você se diferencia.
É isso.
É o que é o seu pertencimento.
É isso. Eu me identifico com essa marca. Então, o ponto que a gente quer fazer com a marca XP é isso, tá? É ir para num lugar onde você fala assim, cara, só a XP poderia trazer um jogo da NFL para o Brasil. Esse é o claim que eu quero, tá? E a XP que trouxe o jogo. Tá, então esse é o tipo de coisa.
Isso é porrada.
Esse é tipo de ativo.
Obrigado, inclusive.
Mas aí, ó.
Obrigado. Eu já mandei isso pra você. Eu falei, filha da mãe, vou ter que pegar meu cartão. Puta, ele não me... Compra lá, pô. Põe lá, pô.
E a gente teve esse diálogo.
Funcionou, hein?
A gente teve esse diálogo, tá? Gente, não, Nissan, como é que eu compro? Você já pediu seu cartão?
Eu mandei pra você.
Aí mandou
você um print.
Mandou um printzinho, tô no pedido. Então, é isso que a gente quer fazer. Tá, então primeiro um pouco até de construção de marca. Como é que a gente quer chutar o americano? Cara, é um esporte que, pô... O Brasil é o terceiro mercado mais importante, tá, da NFL. Depois, Brasil, México, Estados Unidos, México e Brasil. Tá? Então, o terceiro geografia mais importante para a turma lá. São mais ou menos entre 35 e 40 milhões de pessoas que gostam de NFL. Cara, tem crescido pra cacete. E detalhe, no meu público-alvo. Que esse é um desafio grande que eu tenho. Né? De qualificação, de falar com o público certo e tudo mais. Então, já começa por esse lugar. Além disso, né, a gente gosta muito de fazer associação de marca. Casaco, collab e tudo mais. Pô, o Aston Martin foi porrada. Legal porrada. Pra cacete. Então, a nossa ideia com o NFL também é ir nesse lugar. Pô, se ele começar a ter um casaco, sei lá, XP 49ers. Né? Tipo, começar a fazer um negócio fodido. Esse negócio fodido e bem feito, tudo mais.
Igual ao XP G4, né?
É igual ao XP G4, exatamente.
Só que o contrário, né?
Exatamente.
Vamos, né? Ser humilde aqui,
mas,
né?
Tudo bem. A construção.
Os dois ganham.
É isso.
Vamos lá.
E aí, no caso, então... Ainda teve aqui a cereja do bolo, que era o jogo, que era o grande final dessa história toda. Mas no fim do dia, isso me ajuda, primeiro, conectar com a minha estratégia de priorização da marca, levar para um lugar meio intangível. Conecta muito com o esporte, que é meu público-alvo. Né? Me traz muito inovação e disrupção. O SOSP poderia fazer isso aqui, para a gente é importante para caramba. Né? Então, quando a gente viu todas essas coisas na mesa, pô, tem uma oportunidade legal para cacete aqui. Né? Vamos abraçar. Né? E eu literalmente, eu te conto a história, eu fui pra Alemanha lá negociar o jogo lá pra trazer o jogo.
Irado.
A gente deve anunciar em uma semana ou duas que a gente é o parceiro oficial, pré-venda cartão XP, vai ter todo o Paranauê todo completo. Né? Mas no fim do dia, ele não é uma bala de prata, ele é um pouco do todo, mas que ajuda muito a nossa construção. E a nossa estratégia são anos. Tá? Então a gente está discutindo pô, ter o jogo há alguns anos no Brasil. Né? Quando eu penso num negócio desse, eu penso em 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então a gente quer ser a empresa que trouxe a NFL para o Brasil, trouxe o jogo para o Brasil, desenvolve o esporte e que, pô, se virar um esporte, não sei se vai virar nacional, mas se virar um esporte, pô, relevante, algo grande, pô, que a XP seja essa empresa. Para mim tem um exemplo legal, né, de um concorrente meu. Fala assim, pô, você pensa assim, vôlei, Olimpíada, Banco do Brasil. Quero ser o cara da NFL.
Irado.
Então esse é um pouco da estratégia. Vai.
Muito bom, cara. Bom, indo aqui pro bate-bola com o gestor, te pergunto, você responde rápido, tipo Maria Gabriela,
tá bom,
sabe?
Tipo, tá bom.
Só que eu não tenho aqui as skills do Alfredo pra imitar ela, ele imita. Depois você pede, ele é muito bom, cara. No Extremos ele faz isso de vez em quando no bate-bola que a gente faz no final. Pra você, o que constrói um bom gestor?
Cuidado com pessoas. Tem que gostar de gente.
Boa. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você que estava começando, o que você diria para você mesmo?
Trabalha duro e trabalha mais. Acho que constrói muita coisa.
Boa. Imagino que você leia, não sei se você tem tempo de tanto trabalho ler. Quais foram os livros aí que mais te impactaram, não precisam ser de negócios, mais livros assim que você gosta, que você fala, putz, você deveria ler esse livro?
Outliers, né, Fora da Curva. Fora da Curva? Acho que é. Né, em português. E o Freakonomics. São livros, para quem não leu, são filmes. Eles te provocam uma inteligência num lugar diferente, assim, acho que é bem legal.
Animal. Cara, tem alguma mensagem aqui que você gostaria de deixar pra galera? Além de abre a conta na XP. Se você quer ir no jogo da NFL, faz o cartão igual eu fiz, tá? Mesmo sendo amigo dos caras, os caras falaram que você não tinha cartão, você não entra.
É óbvio.
Não entra. Eu falei, não, é óbvio, vou fazer, né, pô? É isso, maluquice. Que eu não tenho até hoje.
É isso, não entendi que você não tem.
Ainda mais com o investback que é porrada.
Faz sentido. Faz uma espécie tá lá no aeroporto, né? Pô, tem um monte de coisa.
Manda aí uma mensagem pra galera.
Eu acho pra galera, tá? Trabalha duro, trabalha firme, leva o trabalho a sério. Eu acho que as pessoas elas subestimam o impacto que tem, pô, que tem uma boa trajetória profissional, tem na sua vida como um todo. Eu acho que, pô, tem que trabalhar, tem que curtir a vida, tudo mais, mas acho que o trabalho é um negócio muito sério. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas não dão o devido valor ou colocam o devido peso que deveriam. Eu acho que é importante.
Boa. Galera, olha só. A gente aqui, né, sempre tá trazendo gente muito bacana, como o Lissandro agora.
Você é sarcástico também.
Pô, mas... cara, tô... Trouxemos o Eric Shibata lá, o CMO da CIMED. Simão, não, toca a parte de branding da CIMED, gente fina demais.
Não conheço.
Vou te apresentar ele. Ele é um cara.
Eu queria conhecer.
Ele é um cara legal de você conhecer. Vou te apresentar aqui depois. E a gente quer cada vez mais trazer gente de marketing ou alguns profissionais que são muito bons naquilo que eles fazem, empresas icônicas, empresas que estão de fato mudando o Brasil, imprimindo inovação, imprimindo coisas que acabam impactando o Brasil inteiro e que são inspirações para todo o Brasil. Então, se você quer também mandar suas recomendações de gente que você gosta, agora no Spotify tem ali uma função só no celular, tá? Você tem que abrir lá o celular, que é uma caixinha de pergunta, né? Que você vai lá e responde. Então, manda lá nessa caixinha a sua sugestão de quem você gostaria de ver aqui com a gente para a gente trazer no nosso episódio aqui do Papo de Gestão. Também te convido a ir lá avaliar a gente, colocar 5 estrelas, ativar o sininho, compartilhar esse podcast com seus amigos e também com os inimigos. E bora pra cima fazer aqui esse papo de gestão no ano de 2024, ser ainda maior, melhor e principalmente trazer mais insights, mais inspiração para que você possa mudar o seu dia a dia para melhor. Beleza? Até a próxima, galera!